está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 24 de maio de 2022.
E vamos ao destaque do dia: reduzir a evasão e abandono escolar agravados pela pandemia.
O governo lança série de medidas para o avanço do desempenho dos estudantes. Márcia Fernandes.
A ação tem como objetivo elevar a frequência escolar de todos os alunos.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei em Riborel, que torna crime hediondo o assassinato de crianças.
Oferecer atendimento odontológico de qualidade para futuras mamães.
Ministério da Saúde lança ações para garantir assistência no SUS para gestantes. Gabriela Noronha.
O Ministério da Saúde vai investir mais de 10 milhões de reais para fortalecer o atendimento odontológico voltado a gestantes.
Mostrar a qualidade dos produtos brasileiros.
E impulsionar as exportações.
Tema da entrevista ao vivo do dia com a gerente de indústria e serviço da Apex Brasil, Maria Paula Veloso.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Móveis, artigos para casa, pisos, produtos brasileiros de qualidade que têm potencial no mercado exterior.
E a Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, está apoiando o setor para impulsionar o selo Made in Brasil.
Para isso, organizou a exposição Casa Brasil Nova York, que abriu no último dia 11 de maio, levando para os Estados Unidos o que há de melhor dos produtos brasileiros.
Para dar os detalhes, a gente conversa ao vivo com Maria Paula Veloso, gerente de indústria e serviço da Apex Brasil. Boa noite, Maria Paula.
Boa noite.
Maria Paula, o que o país, o Brasil, levou para a Casa Brasil em Nova York?
Bem, nessa edição da Casa Brasil em Nova York, levamos o que há de melhor do Brasil no setor de casa e construção. Foram 65 empresas com mais de 180 peças do setor moveleiro, de iluminação, rochas ornamentais e revestimentos cerâmicos. E é importante destacar que apresentamos os produtos com alto valor agregado, com um design diferenciado, produtos sustentáveis, com uma diversidade de matérias-primas, que mostra uma presença única brasileira num mercado tão importante como o norte-americano.
Pois é, os Estados Unidos são grandes importadores desses produtos do Brasil?
Sim, sem dúvida, os Estados Unidos vem se destacando e vem se firmando como o principal parceiro do setor moveleiro nos últimos 5 anos. 40% das exportações brasileiras do setor de móveis teve destino nos Estados Unidos. Quando olhamos para rochas ornamentais, é o mesmo perfil, né? O principal destino das exportações brasileiras também vai para os Estados Unidos. 67% das vendas foi para o mercado norte-americano. Revestimentos cerâmicos também, o principal mercado, Estados Unidos, com 23% de participação de mercado. O que se comprova aí como um importante mercado para se promover esses setores e os produtos brasileiros em Nova York e nos Estados Unidos.
Agora, como é que funciona o apoio da Apex em projetos com as entidades que representam os produtos que foram apresentados na Casa Brasil?
Certo. A Apex Brasil atua por meio de parcerias com as entidades representativas dos principais setores brasileiros. Então, atualmente, temos aproximadamente 50 projetos setoriais em execução e onde são firmados acordos de cooperação técnica e financeira com duração de 24 meses, com ações já previstas para a promoção dos setores em diferentes mercados. Então, são ações como eventos internacionais, rodadas de negócios, missões internacionais, projeto comprador, ações estruturantes para o desenvolvimento de estudos de mercado, ações de comunicação também. E na Casa Brasil, potencializamos, por ser uma casa, os setores de casa e construção e atuamos em parceria com 4 entidades. Por meio do projeto setorial Brazilian Furniture, com a Abimóvel. Tivemos também com o setor de rochas ornamentais, o It's Natural, com o Centro Rochas. Trabalhamos também com Ceramics of Brazil, em parceria com a Facer, que promove o setor de revestimento cerâmico. E, por fim, o setor de iluminação, com a Bilux, que é o Lux Brasil. Então, por meio desses projetos setoriais, podemos potencializar as ações dentro da casa e executar e apoiar da melhor maneira as empresas brasileiras desses setores.
Agora, Maria Paula, no ano passado as exportações de imóveis e suas partes bateram um recorde de US$1 bilhão. É um mercado em expansão? A Apex acredita que novos recordes virão por aí?
Sim, acreditamos sim. Acho que é importante destacar que, no caso do setor moveleiro, tivemos um incremento de 51% em comparação a 2020. das exportações totais, né? E tendo o mercado americano como principal destino das exportações brasileiras. E já há uma perspectiva desse crescimento continuar. Os números do primeiro trimestre de 2022, se projetarmos, a gente já consegue prever aí um aumento de 42% no incremento das exportações brasileiras. Então, de fato, a indústria brasileira tem como atender esse mercado, porque tem uma diversidade muito grande de produtos para as diferentes classes sociais americanas. Então, desde o móvel mais simples até um móvel com alto valor e com design diferenciado. Então, isso torna o Brasil como uma excelente alternativa de fornecimento dos produtos moveleiros no mercado americano.
Agora, mesmo sendo o sexto maior produtor mundial de móveis, o Brasil ocupa a 28ª posição como exportador. O aumento das vendas para os Estados Unidos pode ajudar a abrir espaço para outros mercados?
Sim, a gente vê essa estratégia muito como foi falado, né, no caso do setor moveleiro, com o projeto Brazilian Furniture. A gente tem outros países também que a gente promove o produto, e a gente vendo o sucesso no mercado americano, a gente espera ampliar as vendas também na Europa, nos Emirados Árabes. Então acaba que é uma estratégia, você amplia o mercado, você se diferencia, você cria um produto mais competitivo para um mercado exigente como o norte-americano, e você acaba ampliando as vendas também para esses outros mercados exigentes.
A Casa Brasil, além de receber visitantes, ela abriu um espaço também para rodadas de negócios. A gente tem uma expectativa para o fechamento de contratos?
Sim, sim. Foi muito interessante potencializar a Casa Brasil com um evento de promoção de negócios. Então, na casa, né, a gente tinha um andar no subsolo, onde foi montada uma estrutura para fossem realizadas as rodadas de negócios. Foram 305 rodadas realizadas na casa, com uma missão por meio do projeto Coab Móvel, né, Brazilian Furniture, com 24 empresas, 23 compradores internacionais, e já fechamos aí o primeiro consolidado com expectativa de vendas internacionais na faixa de 47,8 milhões de dólares imediatos, né, e para os próximos 12 meses. Então, se confirma aí como uma estratégia interessante casar ações de imagem dentro da casa com a promoção de negócios e podendo apresentar, botar cara a cara, né, a oferta brasileira com as empresas brasileiras e o potencial comprador de diferentes mercados que a gente trouxe para casa nessas rodadas.
Nós estamos conversando com a gerente de indústria e serviço da Apex Brasil, Maria Paula Veloso. Maria Paula, a questão ambiental tem cada vez mais direcionado as relações comerciais entre os países. A Casa Brasil Nova York é uma oportunidade de mostrar iniciativas para uma produção sustentável também no setor?
Sim, sim. Essa foi justamente uma das intenções da Casa Brasil, expor produtos com alto apelo sustentável. Então, como a gente, como eu já expus, né, os setores apoiados, tanto móveis, cerâmica, rochas ornamentais e a questão de iluminação, se a gente for pegar uma característica de cada um deles com esse enfoque de sustentabilidade, a gente considera que 89% das exportações de móveis são de madeira. E as madeiras têm que ser certificadas. Então, senão você é uma exigência do mercado internacional. Então, a indústria precisa se preparar para que possa apresentar todas essas potencialidades e certificações. Então, quando você fala do revestimento cerâmico, o Brasil é o único que tem a tecnologia da via úmida e seca. E no caso da seca, você utiliza menos água. Então, há uma preocupação com o uso da água. Falando de rochas ornamentais também, 95% da água utilizada na produção dos produtos acabados são reaproveitadas. Então, são alguns exemplos que mostram aí o diferencial competitivo e uma preocupação do mercado internacional com esse tema e a indústria brasileira se preparando para isso.
Agora, uma produção sustentável, ela agrega mais valor aos produtos?
Com certeza, com certeza. E é um diferencial, acaba se tornando competitivo para a indústria brasileira.
E o design brasileiro também pode ser considerado um diferencial competitivo?
Sim, o design é considerado um diferencial competitivo para a indústria e para os produtos brasileiros. Temos também um exemplo no caso do projeto Brazilian Furniture da Bimóvel, onde a gente juntou um programa chamado Design Integrado à Indústria, juntamos a indústria brasileira com os designers brasileiros também para produzir produtos e peças diferenciados, com matéria-prima diferenciada, muitas vezes tendo que investir na capacidade produtiva, investindo em máquinas, e se mostrou aí um programa muito acertado, e vamos estar divulgando as peças desenvolvidas agora em Milão, no início de junho, na semana mais, né, mais importante do design na Itália, junto com a Feira e Salone. Então, foi uma decisão acertada e a gente vem trabalhando, e os setores vêm se preocupando em incluir o design como diferencial competitivo, que aumenta a participação brasileira no mercado internacional.
Maria Paula, só a indústria moveleira, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário, gera 270 mil empregos no país. Aumentando o interesse internacional e as exportações, pode haver aí um incremento na geração de empregos em todo o setor?
Sim, essa é a expectativa, já que a indústria moveleira é a oitava cadeia que mais emprega no Brasil. Então, uma vez aumentando as exportações, aumenta a produção e aumenta a geração de emprego de ponta a ponta, né, do setor. Desde dos componentes até ao produto final a ser fabricado aqui no Brasil.
Tá joia. Conversamos com a gerente de indústria e serviço da Apex Brasil, Maria Paula Veloso. Muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
Com a pandemia, o número de crianças e adolescentes fora da escola aumentou.
Levantamento do IBGE indica que 244 mil meninos e meninas de 6 a 14 anos não estavam matriculados no segundo trimestre do ano passado.
Uma alta de mais de 170% em relação ao mesmo período em 2019.
E para ajudar a melhorar a educação no país, foi lançada a Política Nacional para a Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica.
Os impactos da pandemia de Covid-19 não se limitaram à saúde e à economia, afetaram também a qualidade da educação. Dados do Censo Escolar apontaram que em 2021 foram registradas 627 mil matrículas a menos que em 2020 na educação básica. As taxas de aprovação dos anos finais do ensino fundamental caíram em todas as dependências da rede pública, números que confirmam o que muitos pais sentiram no dia a dia. Foi difícil manter o nível de aprendizagem fora do ambiente escolar. Para a contadora Nívia Maria dos Santos, com o ensino remoto, a habilidade de escrita do filho acabou afetada.
Eu acho que perdeu o jeito de escrever. Ficou muito tempo no eletrônico, era digitando e a caligrafia. A escrita, eu observo que deu uma piorada.
Roberta Igreja é mãe de dois estudantes do ensino fundamental. Para ela, uma das principais dificuldades era conseguir manter a atenção do filho durante a aula, enquanto ele estava em casa.
Meu filho, ele é um pouco agitado, né? Então, para mantê-lo na frente do computador foi bem complicado.
O governo federal publicou um decreto que institui a Política Nacional para a Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica. A ação tem como objetivo elevar a frequência escolar de todos os alunos. Para isso, quer reduzir o abandono escolar, que é quando o aluno deixa de frequentar a escola antes do fim do ano letivo, e a evasão, que é quando o estudante nem chega a se matricular. A política busca também diminuir a distorção entre a idade e a série do estudante e promover estratégias para melhorar o desempenho nas escolas. O ministro da Educação, Vitor Godoy, destacou a importância da nova política.
Essa política, ela consolida o trabalho de mais de 2 anos de esforço concentrado das nossas equipes e traz uma série de ações específicas e concretas para a recuperação das aprendizagens. Esse trabalho será feito em conjunto com estados e municípios e abrangerá toda a educação básica brasileira.
O decreto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê um trabalho coordenado pela União com colaboração dos estados, Distrito Federal e municípios. Para isso, quer reforçar as medidas de diagnóstico, além de fortalecer o acompanhamento personalizado dos estudantes. Segundo o Ministério da Educação, o novo plano prevê também um maior envolvimento das famílias no ensino, o uso de tecnologias e melhorias na formação dos professores. Reportagem Márcia Fernandes.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje o projeto de lei em Riborel, que estabelece medidas protetivas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar.
O nome da nova lei é em referência ao menino Henri Borel, que foi morto no ano passado após ser espancado no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto no Rio de Janeiro.
O texto da lei torna hediondo o assassinato de crianças com menos de 14 anos, o que na prática aumenta a pena para esse tipo de crime para até 30 anos de prisão e o torna inafiançável e não passível de graça ou indulto.
Além disso, prevê que o agressor seja afastado do lar e que a criança e os outros integrantes da família sejam incluídos em programas de assistência social.
O presidente Jair Bolsonaro ressaltou a importância da lei para coibir os abusos contra as crianças.
Sanção de um projeto que leva o nome Henri Borel é um fato lamentável que marcou a todos nós no Brasil. A violência contra uma criança. Então, o projeto foi feito com o espírito de punir, obviamente, mas também de estimular ações dessa natureza.
governo federal anunciou a troca de comando da presidência da Petrobras.
Caio Mário Paes de Andrade foi convidado para ser o novo presidente da companhia, em substituição a José Mauro Coelho.
Em nota, o governo agradeceu os serviços prestados por Coelho e ressaltou o momento desafiador que o Brasil vive em relação aos preços dos combustíveis derivados de petróleo.
Na condição de acionista majoritário da Petrobras, o governo federal indica ao novo presidente, que deverá ter o nome referendado pelo Conselho de Administração da empresa.
Oferecer atendimento odontológico de qualidade para futuras mamães.
O Ministério da Saúde lança ações para garantir assistência no SUS para gestantes.
Os detalhes daqui a pouco.
Duplicação de rodovias, geração de novos empregos, redução de impostos. Se tem a ver com seu dia a dia, está lá no Saiba Tudo, o novo site que te deixa bem informado sobre todas as ações do governo federal. Segurança, educação, saúde, economia, tudo isso e muito mais num só lugar, para deixar você por dentro. É mais que um portal, é um Saiba Tudo. Acesse gov.br/saibatudo. Governo Federal.
O Ministério da Saúde criou uma sala de situação para monitorar o cenário da varíola dos macacos no Brasil.
O objetivo é elaborar um plano de ação para rastrear possíveis casos suspeitos e definir estratégias de diagnóstico para a doença.
A varíola dos macacos é uma doença causada por vírus e endêmica no continente africano, com transmissão moderada entre humanos.
No entanto, dezenas de casos vêm sendo relatados na Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália, mesmo em pessoas que não viajaram para a África.
Um possível caso foi registrado na Argentina. O Brasil segue sem notificações até o momento.
Mesmo assim, o Ministério da Saúde encaminhou a todos os estados o comunicado de risco sobre a patologia, com orientações aos profissionais de saúde e informações disponíveis até o momento sobre a doença.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a varíola dos macacos pode ser transmitida por meio do contato próximo com uma pessoa ou animal infectado, ou com material contaminado com o vírus.
E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recomendou que as medidas de prevenção da Covid-19 que vêm sendo adotadas em aeroportos e aeronaves sejam reforçadas também para prevenir essa e outras doenças.
No entanto, a agência ressalta que não há recomendação de isolamento como medida para o enfrentamento à varíola dos macacos.
Durante a gravidez, os cuidados com a saúde devem ser redobrados.
E a futura mamãe também deve ficar de olho na saúde bucal.
Uma infecção pode afetar não só a gestante, mas também a criança.
Para fortalecer a atenção primária e o acompanhamento das gestantes, o Ministério da Saúde conta agora com o Plano Nacional de Garantia do Pré-Natal Odontológico no SUS.
Durante a gestação, toda mulher deve dar mais atenção à saúde. Afinal, elas passam a carregar outra vida. Por isso, além de consultas periódicas de pré-natal, também é preciso fazer o acompanhamento odontológico. Segundo o cirurgião dentista Samuel Junqueira, cuidar da saúde bucal previne problemas de saúde da mãe e do bebê.
A saúde bucal é extremamente importante, principalmente durante a gestação, né? Claro, é sempre importante, mas durante a gestação em especial. Por quê? Porque se a gestante tiver problemas bucais, isso pode comprometer, inclusive, a saúde do bebê. Problemas de gengiva, que são frequentes, né? Mais frequentes na gestante, podem causar, inclusive, em casos extremos, a parto prematuro ou baixo peso do bebê. Então, você imagina uma gestante ter um foco de infecção, um abscesso durante a gestação. Ela vai ter que tomar antibiótico, vai ter que tomar medicação. Isso tudo pode afetar a saúde do bebê.
Assim como o pré-natal geral, a assistência odontológica às mães também é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A auxiliar de serviços gerais, Ivone Gomes, está com 24 semanas de gestação e fez a primeira consulta nesta terça-feira. Saiu de lá satisfeita com o atendimento.
Para mim foi muito importante, aprendi muita coisa. É, a questão do problema nos dentes pode causar um parto prematuro, né?
O Ministério da Saúde vai investir mais de 10 milhões de reais para fortalecer o atendimento odontológico voltado a gestantes. Os recursos vão beneficiar 2.524 municípios que tiveram bom desempenho neste tipo de atendimento no ano passado. O investimento é parte do Plano Nacional de Garantia do Pré-Natal Odontológico no SUS, lançado neste mês pelo governo. governo, o recurso vai poder ser usado na melhoria do atendimento à gestante, na compra de materiais e na capacitação de profissionais de saúde. Reportagem Gabriela Noronha.
Já está disponível para consulta o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda.
Mais de 3 milhões e 300 mil contribuintes vão receber cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais.
O valor vai ser depositado no dia 31 de maio, na conta que o contribuinte informou na declaração.
Para saber se teve a restituição liberada, acesse gov.br/Receita Federal.
O Brasil subiu no ranking de países exportadores da OMC, a Organização Mundial do Comércio, ocupando agora o 25º lugar.
O aumento nas exportações em 2021 contribuiu para o resultado, com destaque para a venda de minérios.
As exportações brasileiras somaram 281 bilhões de dólares em 2021, uma alta de 34% em comparação ao ano anterior, que fechou em 210 bilhões de dólares. Com esse resultado, o Brasil subiu uma posição no ranking de países exportadores da Organização Mundial do Comércio, ocupando agora o 25º lugar. Esse aumento foi impulsionado pelo salto nos preços dos commodities, com destaque para as vendas de minério de ferro, petróleo e soja. Para o subsecretário de Inteligência e Estatística de Comércio Exterior, Erlon Brandão, esse resultado demonstra a retomada do crescimento econômico brasileiro.
Brasil, num ano de recuperação, que é crescimento do comércio mundial, um crescimento forte de 26%, o Brasil cresceu ainda mais do que esse aumento do comércio internacional, com as exportações crescendo 34,2%.
Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, o setor foi um dos principais responsáveis pelo aumento das exportações. Segundo Júlio César Neri, diretor de Sustentabilidade e Assuntos Regulatórios do IBRAM, foram 372 milhões de toneladas de produtos minerais.
A exportação de minérios pelo Brasil, ela é muito significativa no saldo da balança comercial. As exportações de minerais ficou em 58 bilhões de dólares no ano passado.
A venda de minérios para o exterior cresceu em 2021 quase 59% em relação ao ano anterior. Reportagem Cleide Lopes.
O complexo rodoviário que liga a cidade do Rio de Janeiro a Governador Valadares, em Minas Gerais, vai receber 11 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos pelos próximos 30 anos.
Este é o valor que a empresa vencedora do leilão do trecho de 727 quilômetros, realizado na última sexta-feira, se comprometeu a investir.
Serão melhorias como duplicações, construção de faixas adicionais e vias marginais, passarelas, áreas de escape, pontos de ônibus e passagens para a fauna local.
A estrada Rio Valadares é considerada estratégica por sua extensão e volume de tráfego e ainda por ser a única rota disponível a partir da capital fluminense para contornar a Baía de Guanabara, permitindo acesso à região dos lagos e ao norte do estado.
De acordo com a modelagem do contrato, está prevista uma redução progressiva nas tarifas de pedágio em toda a extensão do sistema rodoviário.
O aquecimento do setor de turismo levou algumas cidades a registrarem recordes de visitação no período que incluiu os feriados de Semana Santa e Tiradentes no mês passado.
De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Turismo, em Santa Catarina, o município de Balneário Camboriú apresentou um aumento de 92% na taxa de ocupação comparado ao mesmo período do ano passado.
Um dos principais destinos turísticos do Mato Grosso do Sul, Bonito registrou 22.500 visitantes no período que englobou os dois feriados, a melhor taxa dos últimos 7 anos.
E na Bahia, capital de Salvador, teve taxa de ocupação hoteleira de 56%.
Já a região que engloba Porto Seguro, Trancoso, Caraíva e Arraial da Ajuda teve 95% de ocupação dos leitos hoteleiros em abril.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF derruba norma que proibia a prisão disciplinar de policiais e bombeiros militares.
Maternidade terá de pagar despesas de família de bebê que nasceu na recepção do hospital.
Confira a série especial do TSE sobre desinformação nas eleições.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário virtual do STF invalida a norma federal que extinguiu a pena de prisão disciplinar de policiais e bombeiros militares.
A corte entendeu que a lei invadiu matéria de iniciativa legislativa dos governadores Ricardo Moreira.
A ação foi proposta pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, contra uma lei federal sancionada em 2019. Em voto seguido por unanimidade, o relator, ministro Ricardo Lewandowski, explicou que compete ao chefe do Poder Executivo Federal a iniciativa de projeto de lei sobre o regime jurídico dos integrantes das Forças Armadas e não ao Poder Legislativo. Mas quando se trata do regime jurídico de militares estaduais e distritais, a jurisprudência do STF é pacífica ao concluir pela reserva da iniciativa do chefe do executivo local.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deve continuar a julgar a apelação do empresário Luciano Fará Nascimento e do ex-policial Edson Souza Nogueira de Paula.
A decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
Luciano Fará, dono de um posto de gasolina, teria ordenado que Nogueira de Paula, segurança dele, atirasse em um homem por suposto roubo no posto. O Tribunal do Júri da cidade mineira de Contagem fixou condenação de 14 anos de reclusão, mas o Tribunal Estadual a anulou. Já a sexta turma do STJ deu provimento ao recurso especial do Ministério Público. Com base nos autos, o relator ministro Sebastião Reis Júnior destacou que foi retirado material do crime do posto para averiguar se foi usada a mesma arma do assassinato do promotor Francisco Lins do Rego em 2002, por se tratarem dos mesmos acusados, mas isso foi descartado após perícia. Só que para o ministro houve preclusão, pois a tese da defesa de ilicitude da prova decorrente da quebra de custódia foi suscitada após a pronúncia.
O canal oficial do TSE no Telegram já tem mais de 100 mil inscritos.
Para entrar, basta dirigir Tribunal Superior Eleitoral na busca e clicar na opção que aparece com o ícone azul, atestando que o perfil é oficial.
Em Belo Horizonte, maternidade terá de pagar despesas de pais de criança que nasceu na recepção do hospital.
O bebê caiu no chão, sofreu traumatismo craniano e levou 11 pontos na cabeça. Neto Costa.
A família alegou que a mulher foi até o hospital com fortes contrações. Após o primeiro atendimento, ela esperou por mais de uma hora na recepção, até que, sentada em uma cadeira comum, entrou em trabalho de parto com rompimento da bolsa. Em decisão liminar, o juiz obrigou a maternidade a pagar o tratamento dos familiares, com risco de pagar multa diária de R$5.000 em caso de descumprimento da sentença. O magistrado também determinou que as imagens das câmaras de segurança registradas no dia do fato e o prontuário do atendimento sejam juntados ao processo em até 5 dias úteis.
A justiça condenou um comércio que revendeu frutas com agrotóxicos proibidos em Florianópolis ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$15.000.
Relatórios detectaram a presença de substâncias proibidas ou acima do limite permitido em lotes de pimentão e uva.
Segundo o juiz, o comércio tinha condições de apurar se os produtos utilizavam agrotóxicos em desacordo com as regras.
Ele observou que a empresa tem responsabilidade pela venda dos mantimentos impróprios ao consumo.
Fato ou boato?
A urna eletrônica tem portas de acesso USB para gravar os resultados nas mídias digitais.
Mas é falsa a afirmação de que dá para colocar qualquer pendrive na urna e alterar os votos. Fábio Ruas.
É fato, a urna tem entradas USB, mas que só funcionam com pendrives específicos da Justiça Eleitoral. O software valida cada mídia conectada. Se o pendrive for estranho, a urna já desliga a porta USB e ele nem funciona. Saiba o que é fato ou boato por fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova renegociação de dívidas com o FIES e descontos de até 99%. Comissão aprova regulamentação de conselhos de educação física. Segue para a Câmara proposta que amplia a isenção de IPI para pessoa com deficiência na compra de carros. Taxistas e motoristas de aplicativos também podem ser beneficiados. Boa noite. Avançou no Senado a proposta que regulamenta a profissão de educador físico e o funcionamento dos conselhos da categoria. A proposta aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais agora segue para a votação em plenário. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O projeto regulariza o funcionamento dos conselhos federal e regionais de educação física, uma vez que a lei que criou essas entidades possui vício de iniciativa, ou seja, foi apresentada por parlamentar e não pelo presidente da República, como determina a Constituição. Uma emenda do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, adotada pela relatora senadora Rose de Freitas, do MDB Capixaba, deixava facultativo aos professores de educação física da rede de ensino a inscrição no Conselho Regional com o consequente pagamento de contribuição. A emenda, no entanto, foi rejeitada por 9 votos contrários e 8 a favor. O presidente da comissão, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a fiscalização de todos os profissionais pelos conselhos, incluindo os professores.
O CONFEF e os CREFs são os responsáveis por regularizar essa profissão e fiscalizar. Os professores de educação física entendem que o CONFEF e os CREFs são de fundamental importância.
Já o senador Flávio Arnes, do Podemos Paranaense, argumentou que os professores já são fiscalizados pelo Ministério da Educação e pelos Conselhos Federal, Estaduais e Municipais de Educação. Para o senador Paulo Paim, a exigência de registro dos professores de educação física nos conselhos vai ser contestada na Justiça.
Gerará inúmeras discussões eternas que vai terminar de novo no Supremo Tribunal Federal.
O projeto segue para a votação no plenário.
A Comissão de Assuntos Econômicos debateu o aumento do preço dos insumos agrícolas em função do cenário de instabilidade internacional. Para convidados ouvidos pelos senadores, o Brasil precisa investir em pesquisa e infraestrutura para reduzir a dependência externa de fertilizantes. Repórter Roberto Fragoso.
O Brasil importa cerca de 85% dos fertilizantes que usa em toda a sua agricultura. Especialistas ouvidos pela Comissão de Assuntos Econômicos foram unânimes em cobrar políticas para reduzir essa dependência externa. Luiz Eduardo Rangel, do Ministério da Agricultura, sugeriu a chamada diplomacia dos fertilizantes, ou seja, buscar novos parceiros comerciais.
Não é menosprezar a nossa capacidade, mas eu acho que, do ponto de vista de estratégia e soberania, será o suficiente hoje no mundo globalizado, não parece ser uma estratégia inteligente. Mas ter capacidade de reagir a esses choques de oferta internacionais é estratégico e tem sido perseguido pelos países do mundo como um todo.
Marcos Vidal, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa Agropecuária, defende, no entanto, que o país fortaleça sua produção nacional de fertilizantes por meio do investimento em tecnologia e infraestrutura.
O Brasil pode reduzir a dependência de adubos importados investindo mais na produção de fertilizantes orgânicos, investindo em pesquisa, em infraestrutura e logística para escoamento desses insumos.
Debatedores consideram ainda que a Petrobras deve voltar a atuar na produção de adubos nas unidades desativadas na Bahia, em Sergipe e no Paraná.
A Comissão de Assuntos Econômicos ainda aprovou hoje um projeto que amplia a isenção de IPI para pessoas com deficiência. Pelo texto, pessoas com deficiência que hoje já têm o benefício poderão usufruir da isenção também caso sejam vítimas de furto do carro. A proposta ainda define que taxistas ou motoristas de aplicativos que tiverem os carros roubados também poderão comprar um novo com a isenção de IPI. O projeto deve seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
Pessoas com deficiência têm o direito de comprar um veículo com isenção de IPI a cada 3 anos. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, propõe que o benefício seja concedido novamente caso o carro seja roubado antes desse período. Para o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, é uma questão lógica e de impacto irrisório nas contas públicas.
A senadora Mara Gabrilli pede apenas que, quando houver furto, roubo ou perda total do veículo, que se dê o direito do deficiente físico de adquirir um novo veículo. Porque senão não faz sentido. E o impacto fiscal disso é ridículo, porque é só pegar as estatísticas de roubo, furto, de perda total em relação à população total de deficientes físicos e nós vamos ver que é um percentual muito mínimo.
O projeto de lei também estende a motoristas de táxi e de aplicativos o direito de usufruírem da isenção do IPI em caso de roubo ou perda total.
O plenário do Senado aprovou a medida provisória que trata da renegociação das dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O texto permite abatimento de até 99% nas dívidas de estudantes em contratos firmados até 2017. O desconto é maior caso o devedor esteja inscrito no CadÚnico. Segundo o governo, o montante em parcelas atrasadas há mais de 90 dias já soma 7,3 bilhões de reais. Detalhes com Érica Christian.
A medida provisória 1090 de 2021 prevê anistia total dos juros e multas e desconto de 12% do valor total da dívida do FIES para alunos inadimplentes há mais de 90 dias e até 360 dias que consigam fazer o pagamento à vista. Também está previsto o parcelamento em até 150 meses, sem encargos. Já os inscritos no Cadastro Único ou que tenham recebido auxílio emergencial e com dívidas vencidas há mais de 360 dias, terão 99% de desconto de juros e multas se pagarem à vista ou em até 15 parcelas. No caso de pagamento em 150 meses, não haverá cobrança de juros e multas. Os inadimplentes há mais de 360 dias terão desconto de 77% sobre o valor total da dívida se quitarem à vista ou em até 10 parcelas os débitos. No caso de parcelamento em 150 meses, não haverá cobrança de juros e multas. O relator, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, avalia que a medida provisória garante condições vantajosas para quem não conseguiu pagar em dia o FIES.
Pois beneficia justamente estudantes de famílias de baixa renda, pois estão cadastradas no CadÚnico ou foram beneficiários do auxílio emergencial de 2021, mas esforçaram-se, através da formação acadêmica superior, para conseguirem melhores condições econômicas.
Serão excluídos do refinanciamento do FIES quem deixar de pagar 3 parcelas seguidas ou 5 intercaladas. A medida provisória segue para a sanção presidencial. Todo o processo de renegociação é feito de forma digital pelo site da Caixa Econômica ou pelo aplicativo do Banco do Brasil.
Um acordo firmado entre as ouvidorias do Senado e do Conselho Nacional do Ministério Público pode melhorar o atendimento ao cidadão. A parceria, que inclui troca de informações entre os órgãos públicos, foi exaltada pelo ouvidor da Casa, o senador Plínio Valério. Detalhes com Rodrigo Rezende.
Um acordo de cooperação técnica foi assinado entre as ouvidorias do Senado e do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Plínio Valério, senador do PSDB do Amazonas, aponta as diretrizes da parceria.
Caso a ouvidoria do Senado receba uma manifestação de competência do Ministério Público, em especial as que relacionarem à proteção de direitos, serão encaminhadas de imediato à ouvidoria do CNMP. Da mesma forma, caberá à ouvidoria do Conselho encaminhar à ouvidoria do Senado demandas que forem de interesse do Legislativo.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressalta que a participação popular é imprescindível para o bom funcionamento do serviço público.
Dar voz ao cidadão é algo extremamente positivo para o ambiente democrático, porque lhe permite participar da melhoria dos serviços públicos e da construção de políticas mais efetivas.
Você pode entrar em contato com a ouvidoria do Senado para sugestões, reclamações, elogios, pedidos de informações ou denúncias pelo site senado.leg.br/ouvidoria ou pelo telefone 0800 061 2211.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados divergem sobre responsabilidade do governo na definição de preços dos combustíveis.
Debatedores reforçam a importância do diagnóstico e tratamento precoces para o câncer.
Câmara instala nova comissão especial para discutir a reforma tributária.
Boa noite. Com o objetivo de simplificar o sistema de pagamento de impostos, os deputados instalaram uma comissão especial para debater a reforma tributária. A reportagem é de Francisco Brandão.
A Câmara dos Deputados instalou uma nova comissão especial da reforma tributária, que analisa propostas para simplificar o sistema de pagamento de impostos. Nesta legislatura, o Congresso discutiu outras duas propostas de reforma tributária, uma na Câmara e outra no Senado. No entanto, elas ainda não foram à votação. O presidente eleito da comissão especial é o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Ele acredita que o assunto está maduro e espera apresentar uma proposta razoável que melhore a vida do contribuinte.
O que eu sempre ouvi aqui de empresários, de empreendedores, é que as pessoas precisam saber o que estão pagando de imposto. A simplificação é algo fundamental. As pessoas não sabem, Russomano, ao final do ano, se realmente conseguiram pagar tudo certo, mesmo tendo um contador. Imagina um pequeno empreendedor que não tem contador. Essa maluquice, né, essa pandemia que é a nosso arcabouço tributário, é algo que ninguém entende.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, foi escolhida para relatar a proposta. Ela convidou toda a população a participar dos debates da comissão especial.
A reforma tributária, ela é essencial para o desenvolvimento do nosso país. A sociedade há muito tempo espera por isso, tanto o setor, né, de fomento, indústria, comércio, empresários, empregados, todos esperam essa reforma tributária que traga mais simplificação ao nosso sistema, que acabe com o obscurantismo, na verdade, do sistema tributário do nosso país.
Já o deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, espera que, além da simplificação do sistema, haja uma diminuição da carga tributária, para que as empresas possam crescer e gerar empregos. Ele acredita que, mesmo com a diminuição de impostos, pode haver um aumento na arrecadação.
Hoje, com o nosso sistema tributário e com os subterfúgios que nós temos na legislação, só paga quem é pequeno. Quem é grande paga muito pouco. Às vezes não paga, se aproveita dos benefícios, a legislação dá, dos mecanismos judiciários, e aí fica a conta para a população de média condição financeira.
Os deputados da comissão especial terão um prazo de 40 sessões para votar o relatório e oferecer uma proposta de reforma tributária. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Economia. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirma que o governo federal é frágil por não conseguir controlar os preços da gasolina e do óleo diesel. De acordo com o parlamentar, o fato de o Brasil ser produtor de petróleo e ter capacidade de refinar o óleo bruto dá condições ao país de baratear o valor dos combustíveis.
Rogério Correia também critica as medidas adotadas pelo Ministério da Economia. Ele cita dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe que mostram que o Brasil terá o pior crescimento de PIB entre todos os países do continente americano, ficando atrás, inclusive, da Venezuela.
Para Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, a explicação para a alta dos combustíveis está no fato de o Brasil não ter refinarias capazes de transformar o petróleo em gasolina e óleo diesel, obrigando o país a importar os produtos em dólar e prejudicando a população brasileira.
Coronel Tadeu acusa governos anteriores de terem desviado os recursos que seriam destinados à construção das refinarias. Ele observa que agora só resta ao governo federal reduzir impostos como o IPI para tentar aliviar o peso dos combustíveis no orçamento das famílias.
Já Léo de Brito, do PT do Acre, critica a falta de empenho do governo federal em resolver o problema do preço dos combustíveis. Segundo ele, as trocas constantes no Ministério de Minas e Energia e na Petrobras visam apenas enganar a população.
Léo de Brito alerta ainda para o risco de privatização da Petrobras, o que, na visão do deputado, vai permitir a venda de combustíveis a preços ainda mais altos.
Merlong Solano, do PT do Piauí, entende que cabe ao governo federal alterar a política de preços da Petrobras. Ele critica os seguidos aumentos dos combustíveis e os ganhos bilionários dos acionistas da empresa. Na opinião do parlamentar, seria muito bom se os lucros altos resultassem em investimentos nas refinarias da Petrobras.
Merlong Solano afirma que, de maneira inexplicável, a Petrobras trata os preços como se todos os produtos comercializados fossem importados. Ele lembra que a empresa, além de ser autossuficiente na produção de petróleo bruto, refina 80% dos derivados consumidos no país.
Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná, rebate as críticas que atribuem ao governo federal a responsabilidade pelos aumentos dos combustíveis, ao afirmar que eles resultam de um processo inflacionário mundial. O deputado também cita a cobrança do ICMS e os esquemas de corrupção na Petrobras em governos anteriores como causas do valor da gasolina.
Paulo Eduardo Martins ainda parabeniza a iniciativa do governo federal e do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, por tratar da privatização da Petrobras e da abertura do mercado nacional a outras empresas. Para ele, é um erro histórico a empresa estatal monopolizar o comércio de combustíveis no país.
Léo Mota, do Republicanos de Minas Gerais, defende a aprovação de projeto de sua autoria que dá à presidência da República, em caráter excepcional, o direito de interferir na política de preços da Petrobras. O texto prevê exceção para períodos em que a variação nos preços de mercado de derivados de petróleo e gás natural comprometer o cumprimento do teto da meta de inflação.
Léo Mota explica que, pela proposta, a interferência da presidência se daria por meios dos Ministérios da Economia e de Minas e Energia. Ele convoca todos os partidos, independentemente da ideologia política, a debaterem o assunto, evitando assim a politização do tema.
José Ricardo, do PT do Amazonas, lamenta a decisão do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de aprovar, sem restrições, a venda da refinaria Isaac Sabá, de Manaus. Segundo o deputado, a negociação está sendo realizada por um valor 70% inferior ao valor de mercado e vai criar um monopólio regional privado, gerando prejuízo para os consumidores.
José Ricardo acredita que a venda da refinaria vai causar um desabastecimento na região, gerando um aumento ainda maior no preço dos combustíveis em todos os estados do norte. O parlamentar convoca os petroleiros para recorrerem junto ao CAD e também ao Tribunal de Contas da União contra essa negociação.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, lamenta a sucessão de notícias ruins que tem atingido a população brasileira. Ele cita o aumento das tarifas de energia e da inflação e o crescimento do número de desempregados e da pobreza como saldos negativos da política econômica do governo federal.
Henrique Fontana também protesta contra os ataques constantes que têm sido feitos às urnas eletrônicas. Para o deputado, em vez de integrantes do governo criticarem o sistema eleitoral, eles deveriam se concentrar na busca de soluções para resgatar a dignidade do povo.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, cita o crescimento acelerado dos números, já nas casas de milhões, de pessoas que aguardam indefinidamente nas filas do INSS, do SUS, dos desassistidos sociais e dos desempregados no país.
Bongás condena a falta de apoio à agricultura e acusa o governo federal de usar o dinheiro público para fazer caixa de campanha. No entanto, o congressista afirma que, apesar de todo o sofrimento, o povo ainda tem esperança de reconstruir o país e garantir mais qualidade de vida e dignidade aos brasileiros.
Na avaliação de Joseildo Ramos, do PT da Bahia, o atual ministro da Economia é o pior da história republicana do Brasil. Ele acusa o Palácio do Planalto de ser conivente com a dolarização do preço dos combustíveis, que tem como reflexo o descontrole inflacionário.
Joseildo Ramos também condena o gasto com o pagamento dos juros da dívida pública, que, segundo o deputado, este ano deverá ser recorde e poderá chegar a mais de 700 bilhões de reais.
Nilton Tato, do PT, lamenta o aumento no número de desempregados no país. Para ele, é desalentador ver milhares de pessoas em enormes filas no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, para disputar uma possível vaga de trabalho.
Nilton Tato também registra que, segundo dados oficiais, a inflação acumulada em 12 meses é a maior dos últimos 26 anos. Apesar da situação, o congressista reafirma sua confiança na democracia e diz que tem esperança de ver um Brasil mais justo e sustentável.
Desenvolvimento Regional.
Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, está preocupado com o projeto de decreto legislativo que susta os efeitos da resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizando o reajuste de tarifas no Ceará. O deputado argumenta que é o Poder Judiciário e não o Congresso que tem a prerrogativa de tirar do ordenamento jurídico uma lei inconstitucional.
Marcelo Ramos salienta que abrir o precedente de derrubar atos técnicos de agências reguladoras sobre reavaliação de tarifa é um menosprezo às prerrogativas das agências. Ele acrescenta que ainda existe o risco de gerar desequilíbrio econômico nas empresas que prestam serviços públicos.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, acusa o governo federal de promover um desmonte nos Correios com o fechamento de agências e de postos de atendimento em todo o Brasil. Segundo ele, a situação, além de prejudicar os servidores da empresa estatal, tem criado um verdadeiro caos para os municípios.
Pompeu de Matos relata o caso do município de Arroio do Sal, cuja agência dos Correios está sendo transferida para a cidade de Torres. Ele informa que a situação obriga os moradores a percorrerem quase 40 quilômetros de distância para serem atendidos. O congressista promete lutar para reverter a mudança.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, parabeniza a Prefeitura de João Lisboa pelas obras realizadas na cidade. O deputado visitou o município para conhecer as necessidades da população e selecionar novos projetos para os quais enviará recursos por meio de emendas parlamentares.
Hildo Rocha ainda elogia os coordenadores do projeto Alvorada, criado para oferecer aos jovens da região tocantina alternativas esportivas que os afastem das drogas. Ele explica que, por meio do projeto, as crianças são atendidas por psicólogos e dentistas e suas famílias recebem uma cesta básica mensalmente.
Nélio Bezerra, do União do Ceará, informa que apresentou o projeto que pede o reconhecimento da Festa de Nossa Senhora do Carmo, realizada no município de Jucás, como patrimônio cultural imaterial do Brasil.
Nélio Bezerra também promete entrar com projetos que pedem o mesmo reconhecimento para as festas de todas as outras paróquias que integram a Diocese de Iguatu.
Eleições.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, critica possíveis ameaças ao sistema eleitoral brasileiro. Ele reafirma sua confiança nas urnas eletrônicas e nas instituições democráticas do país. O parlamentar reitera que o resultado das eleições deverá ser respeitado como reflexo da vontade popular.
Ayrton Faleiro também se diz preocupado com o aumento da violência no campo. Ele informa que, de acordo com dados da Comissão Pastoral da Terra, uma das piores situações é a vivida pelos povos da Amazônia. O congressista ainda critica a falta de investimentos do Executivo em obras nas rodovias federais.
Ciência e tecnologia.
Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, afirma que, apesar de ser vítima constante de fake news nas redes sociais, ela é contra o projeto que visa restringir a liberdade de expressão na internet. A deputada também se preocupa com as notícias falsas divulgadas pela mídia nacional.
No entendimento de Alê Silva, os órgãos de imprensa são beneficiários de concessões do Estado e, por isso, devem manter a neutralidade, ouvir ambos os lados de uma notícia e não tentar manipular a audiência.
Homenagem. Vicentinho, do PT de São Paulo, parabeniza o empresário Eduardo Moreira pela criação do canal ICL Notícia no YouTube. De acordo com o parlamentar, Eduardo Moreira tem grande experiência social e profissional e se transformou em um ícone na luta por esperança, liberdade e na defesa do direito de expressão e da democracia.
Vicentinho ressalta que o ICL Notícia conta com jornalistas de grande credibilidade que levam a notícia sem mentiras e sem manipulações. Na opinião do congressista, o novo canal é uma alternativa confiável de comunicação.
Saúde.
Perpétua Almeida, do PCdoB, acusa os governos do Acre e de Rio Branco de abandonarem as políticas voltadas para as pessoas com autismo. A deputada afirma que, além das pessoas não terem acesso a nenhum exame para o diagnóstico da doença, as escolas de Rio Branco não possuem mais o acompanhamento especializado para os alunos com espectro autista.
Perpétua Almeida conta que recebeu uma carta de um grupo de mães chamado Movimento SOS Autistas do Acre, que implora socorro e atenção do poder público. Ela explica que essas famílias enfrentam um nível de dificuldade muito grande para manter as crianças em casa e precisam de um apoio do governo para um desenvolvimento saudável.
Seminário realizado na Câmara dos Deputados reforçou a importância do diagnóstico e tratamento precoces para o câncer. Referência no acolhimento a pacientes oncológicos no Brasil, o Hospital do Amor, de Barretos, participou do encontro e trouxe a Brasília carretas para atendimento gratuito à população.
A necessidade de políticas públicas para melhorar a prevenção e o diagnóstico dos vários tipos de câncer foi ressaltada pelos parlamentares que participaram da abertura de seminário sobre o assunto, realizado na Câmara dos Deputados. Promovido pela Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil, o evento marca a Semana Nacional de Combate ao Câncer. Vice-presidente da comissão, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, rememorou avanços como as leis que abreviam o tempo do diagnóstico e do tratamento na rede pública de saúde. Ela apontou problemas recorrentes, como a interrupção no fornecimento de remédios para quimioterapia e a falta de acesso das mulheres à cirurgia de reconstrução de mama, acrescentando os prejuízos que a crise sanitária provocada pelo coronavírus trouxe para o combate ao câncer.
Que a gente trate aqui do que já existe nas leis, como fazer com que as leis sejam cumpridas, porque se nós já tínhamos fila de espera, essas filas de espera se multiplicaram, porque nem as cirurgias tempo-sensíveis, que são as cirurgias oncológicas, foram realizadas em muitos dos serviços em função da pandemia. Nossos pacientes não foram para a prevenção e para o diagnóstico.
Diretor-presidente do Hospital do Amor, unidade de referência no tratamento do câncer, que fica em Barretos, no interior de São Paulo, Henrique Prata reclamou da diminuição dos recursos repassados pelo SUS, que representavam 71% dos custos do hospital em 2002, e em 2021 só cobriram 22% das despesas. Ele informou que o Hospital do Amor, que completa 60 anos em 2022, faz em média 10 mil atendimentos por mês, número próximo aos 14 mil atendimentos de câncer feitos em todas as unidades públicas de saúde da cidade de São Paulo. Ele não acha justo que, enquanto falte dinheiro para os hospitais do Sistema Único de Saúde, o governo dê benefícios a instituições privadas e a planos de saúde.
Quem consegue fazer um tratamento completo, um tratamento inteiro, de começo, meio e fim, prevenção, é 10 vezes mais importante que tratamento. Quem consegue pôr prevenção, tratamento em toda a cadeia, chegando a ter hospital específico de cuidados paliativos. Ninguém consegue. Para sobreviver a isso, nós temos 560 municípios fazendo leilão espontaneamente para o hospital, que receberam essa oportunidade de se tratar lá.
Presidente da Frente Parlamentar da Luta contra o Câncer, a deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, comemorou a inauguração, em dezembro de 2021, de um centro de prevenção da doença em seu estado.
Já são mais de 6 mil mamografias, mais de 2 mil tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas, mais de 20 cirurgias de câncer de pele, 250 atendimentos diários lá no interior do estado de Rondônia, em Ji-Paraná.
Como parte da programação da Semana Nacional de Combate ao Câncer, 3 carretas do Hospital do Amor de Barretos chegaram a Brasília com equipes para fazer exames de prevenção de câncer de próstata, colo de útero e mama. A coordenadora voluntária do hospital, Márcia Torres, reforçou a importância do diagnóstico precoce.
Se você previne, se você detecta o câncer na fase inicial dele, fica mais fácil a cura e é muito mais barato o tratamento também, inclusive para o SUS, né? O Hospital do Amor, ele tem esse trabalho voluntário, né, de levar as carretas a várias populações carentes que não têm condição de ter esse tipo de atendimento, justamente por isso, porque é mais rápido, mais barato tratar no início do que tratar um câncer avançado.
Também relatora da Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil, a deputada Silvia Cristina anunciou durante o seminário que pretende apresentar ao Ministério da Saúde, em novembro, um Plano Nacional de Combate ao Câncer. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.